Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Projeto para humanizar atendimento na sala de lajes do IML é lançado em Roraima. Prazo para solicitação de voto em trânsito encerra nesta quinta-feira. Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral recebe denúncias por aplicativo de mensagem no Pará. E programação marca Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a quarta fase da Operação Sonos para combater crimes de abuso sexual infanto-juvenil praticados em ambiente cibernético em Manaus. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva expedidos pela Justiça contra o investigado suspeito de envolvimento nos crimes de armazenamento, compartilhamento, comercialização de material de abuso sexual infanto-juvenil, além de possível prática do crime de estupro de vulnerável. As investigações iniciaram após informações encaminhadas por meio de alertas da Agência Policial da Europa, Europol. No curso das ações, surgiram elementos que também apontaram para o possível envolvimento do investigado no crime de estupro de vulnerável. A Polícia Federal destaca a importância da prevenção e recomenda que pais ou responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes. O órgão orienta ainda que haja diálogo sobre segurança digital e que jovens sejam incentivados a relatar situações suspeitas. Informações da Polícia Federal no Amazonas. E ainda falando do Amazonas, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em Parintins. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Mulher Segura. A vítima já havia entrado com pedido de medida protetiva. Confira com João Carlos Moraes.
A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na terça-feira, dia 18, o mandado de prisão preventiva contra um homem de 36 anos, suspeito de agredir a companheira de 42 anos, no bairro da União, em Parintins. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Mulher Segura. Segundo a delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada de Polícia DEP de Parintins, o crime ocorreu no dia 13 de agosto. Ela informa os detalhes da ocorrência.
O crime foi lesão corporal. O fato aconteceu no bairro da União, no dia 13 de agosto de 2026. Essa vítima nos procurou no mesmo dia do fato para pedir medida protetiva contra o companheiro com quem ela convive há mais de um ano. E além da medida protetiva, nós representamos pela prisão preventiva deste nacional em razão da sua agressividade.
Ainda conforme a delegada, a mulher sofreu um soco no rosto e teve lesões na boca.
Me deu um soco nessa mulher que teve a boca toda lesionada. E no dia de hoje nós conseguimos então cumprir o mandado de prisão contra esse nacional, que será então submetido à audiência de custódia e vai ficar à disposição da justiça.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil de Roraima lançou o projeto para humanizar atendimento na sala de lajes do IML. A iniciativa oferece kits de higiene, proteção e conforto para meninas e mulheres atendidas em situação de vulnerabilidade. Laone Gonçalves traz as informações.
A Polícia Civil de Roraima lançou nesta terça-feira o projeto Acolher, iniciativa de humanização do atendimento na Sala Lilás do Instituto de Medicina Legal, o IML. A partir do projeto, meninas e mulheres atendidas em situação de vulnerabilidade passam a receber o kit Acolher, com itens básicos de higiene, proteção e conforto. O lançamento é realizado na sede do IML, em Boa Vista, durante coletiva à imprensa. A ação busca proporcionar mais privacidade, cuidado e dignidade durante a permanência das vítimas no Instituto. O kit Acolher contém escova dental, creme dental, fio dental, sabonete, álcool em gel, roupa íntima descartável, absorvente e elástico para cabelo. Os itens foram selecionados para atender necessidades básicas de higiene e conforto de forma discreta e respeitosa. Segundo a diretora do Departamento Geral de Perícias e do IML, dele, Marcela Pereira. A proposta surgiu a partir da observação das necessidades apresentadas pelas vítimas durante o atendimento pericial.
De um tempo para cá, a gente tem visto, a gente recebeu essa demanda, né, de mulheres que, na realidade, mulheres e meninas, que em momento de violência sexual recente, que passam por um caminho, porque para chegar aqui precisa passar na delegacia, precisa ainda fazer as suas oitivas, serem escutadas, né? Mas que o IML é o último momento em que ela vai terminar esse ciclo, porque ela vai ter que fazer esse exame de corpo de delito, ela pode ser que ela venha fazer algum tipo de deixar alguma amostra, né? E nesse momento a gente percebe que até esse caminho, por todo esse caminho, ela ainda não se higienizou, ela ainda está daquela mesma forma que ocorreu a violência, né? Então ela está num momento de vulnerabilidade, muita fragilidade. Então a ideia é, com esse projeto, a gente entregar o kit.
A proposta foi estruturada com participação das oficiais investigadoras de polícia Lilian Souza Castro e Emily Regina Soares Lima, que atuam no planejamento do IML e do Departamento Geral de Perícias. Além dos itens entregues às vítimas, o projeto a Acolher propõe uma abordagem mais sensível durante o atendimento, com atenção à escuta, à privacidade e às necessidades individuais, sem substituir os procedimentos técnicos da perícia. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, prazo para solicitação de volta em trânsito encerra nesta quinta-feira.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E já encerra nesta quinta-feira o prazo para solicitação de voto em trânsito. Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos. Saiba mais com Joelma Viana.
Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições poderão solicitar a alteração temporária do local de votação para votar em trânsito até a próxima quinta-feira, 20 de agosto. O pedido pode ser feito por meio de autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, como explica o coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE Amazonas, Lucas Santos.
A pessoa ela pode realizar tanto pela internet, como também ela pode realizar presencialmente qualquer cartório eleitoral. Geralmente, pela internet, o que pede são o número do título, né, o RG. Então, você consegue fazer ali pelo site do TRE, do TSE, que tem todas as informações necessárias. Então, você consegue ver quais são as escolas que estão aptas para você estar fazendo esse voto em trânsito.
O voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores.
A diferença é que, caso a pessoa esteja numa cidade de um estado diferente, ela só vai conseguir fazer esse voto em trânsito para votar em presidente. Agora, se a pessoa tiver feito esse voto em trânsito em outra cidade dentro do mesmo estado, aí ele pode votar para todos os cargos que estarão aptos nessa eleição de 2026.
Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos. Entre eles estão pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidade de internação, militares e agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, residentes de assentamentos rurais, integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em serviço, além de pessoas em situação de rua. Com informações da Rádio Rio Mar de Manaus, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará recebe denúncias por aplicativo de mensagem. A iniciativa articulada por organizações também vai promover debates relacionados à defesa da Amazônia, dos territórios indígenas e das comunidades quilombolas no Pará. Confira com Daniela Pantoja.
No último domingo, iniciou as campanhas eleitorais nas ruas e na internet. Os candidatos e candidatas podem pedir voto explicitamente através de comícios, caminhadas, passeatas e carreatas. E nesse período, além do intenso trabalho para conseguir votos, é comum acontecer irregularidades por parte dos candidatos. E para manter a defesa da democracia e garantir não somente o direito do eleitor a votar, mas também de denunciar, é que foi lançado o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará. A iniciativa é articulada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Norte 2, Rede Cáritas, Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan, a Igreja Anglicana da Amazônia e o Ministério Público Eleitoral no Pará. O eleitor poderá enviar denúncias de possíveis irregularidades eleitorais pelo WhatsApp no contato 91-3347-9809. Repetindo, 91-3347-9809. O comitê conta com uma equipe de voluntários responsável pelo recebimento das informações, pela triagem e pela checagem inicial dos relatos, como cita Joana Menezes, articuladora da Repam.
Através do Disque Denúncia, nós vamos coletar essas denúncias que vão desde corrupção eleitoral, compra de voto, assédio, desinformação, que são as fake news, entre outros, uso da máquina estatal, né, como troca, como serviços, e nós, voluntários da Rede Eclesial Pan-Amazônica, no meu caso, que estou voluntária, a Cáritas Brasileira Regional Norte 2, a Igreja Anglicana e as pastorais e organismos da CNBB. Temos muitos voluntários para esse trabalho. É um processo de fortalecimento da democracia.
A proposta é utilizar os meios de comunicação das instituições participantes, a imprensa, cursos, encontros e atividades de formação para orientar os eleitores sobre as formas de corrupção eleitoral e os caminhos para denunciá-las. Joana destaca também sobre as mobilizações desenvolvidas pela Repam, que promove reflexões sobre o processo eleitoral junto às comunidades e os povos da região amazônica.
E a nossa rede eclesial Pan-Amazônica, que vem para o fortalecimento desse espaço e também traz para a sociedade as campanhas Amazoniza-te e Eu Voto pela Amazônia. Compondo esse processo, temos o projeto Cine Debate, que é um espaço que levamos aos bairros, aos territórios, aos maretórios, um processo de diálogo, de discussão do processo eleitoral e por que que eu voto pela Amazônia, né? Os candidatos têm que estar alinhados com a demanda da sociedade. Como temos uma crise climática, como estamos próximos de ter consequências do El Niño, se esses candidatos propõem ou se estão pensando em atuar em defesa da Amazônia.
A estrutura do comitê funciona em uma sala instalada na sede do Regional Norte 2 da CNBB. Nessa primeira etapa, o atendimento será durante o horário comercial. Duas semanas antes do primeiro turno, o serviço passará a funcionar 24 horas por dia, permanecendo em tempo integral durante a votação e até o encerramento de um eventual segundo turno. Além do recebimento de denúncias, o comitê pretende desenvolver ações educativas e de mobilização nas comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E programação marca o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua em Manaus. A programação, que aconteceu nesta quarta-feira, reuniu organizações da Igreja Católica e instituições parceiras para chamar atenção sobre os direitos, dignidade e inclusão das pessoas que vivem nas ruas. Acompanhe com Rafaela Amorim.
A Praça da Igreja Matriz, no centro de Manaus, recebeu, quarta-feira, 19 de agosto, uma ação pelo Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, com o tema Afeto e Dignidade, Não Somos Invisíveis. O encontro destacou a necessidade de respeito, inclusão e garantia de direitos para quem vive sem moradia. A iniciativa reuniu a Rede Pop Rua Católica, a Arquidiocese de Manaus, a Cáritas e a Pastoral Povo da Rua, além de outras organizações, órgãos públicos e instituições, como o Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Manaus também apoiaram a programação. Segundo Theo Menezes, fundador da comunidade Nova Eterna Aliança, o objetivo da mobilização é dar visibilidade à população em situação de rua e cobrar ações do poder público. As organizações também prepararam uma carta com propostas para entregar às autoridades estaduais e municipais.
É o dia justamente para mostrar que esse povo existe e eles precisam ter os seus direitos garantidos. Então nós estamos unidos pela rede COP Rua Católica, composta aí por várias comunidades da igreja, da Arquidiocese de Manaus. Elaboramos aqui uma carta para entregar para as autoridades estadual e municipal, para com as reivindicações que a gente acha pertinentes para a população em situação de rua.
O bispo auxiliar de Manaus, Dom Samuel Lima, destacou que o trabalho precisa continuar ao longo do ano. Para ele, a situação das pessoas que vivem nas ruas representa abandono, exclusão e a falta de dignidade.
É um trabalho contínuo e permanente, que é uma situação gritante que nos indigna, porque fere a nossa consciência como cristãos, como fiéis, seguidores de Jesus Cristo. Deus nos fez todos irmãos e irmãs, todos têm a dignidade de filhos e filhas. Por isso é um atentado ao próprio amor de Deus, ver pessoas que ainda hoje, numa cidade que tem tantos recursos, vê ainda vivendo em situações de abandono, de exclusão, de indiferença.
Moradora de rua, Marivânia Mendonça Menezes, disse que deseja deixar as ruas e criticou o preconceito. Ela afirmou que ninguém escolhe viver nessa condição e que diferentes motivos levam uma pessoa a morar nas ruas.
Porque eu quero mesmo sair da rua, porque na rua não é um local apropriado para nós, porque a gente somos visto como um bicho, como as pessoas de má índole. Morador de rua não é bicho, uma pessoa assim que tá ali porque quer. Algum motivo nos levou para vir pra rua, porque ninguém quer estar na rua e muito menos no presídio, né?
A programação também ofereceu momentos de acolhimento, integração e serviço para as pessoas em situação de rua. A mobilização reforçou a necessidade de ampliar as políticas públicas e garantir acesso a direitos básicos como moradia, saúde, alimentação e trabalho. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Ministério Público Federal volta a apontar riscos ambientais e cobra explicações do IBAMA sobre novos poços na Foz do Amazonas. O órgão ambiental deve esclarecer pedido para incluir 3 poços na Foz do Amazonas em licença que previa apenas um. Daniela Pandoja tem as informações.
O Ministério Público Federal, MPF, requisitou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, preste esclarecimentos no prazo de 5 dias sobre os pedidos da Petrobras para perfurar 3 novos poços exploratórios e realizar outras operações marítimas na bacia da Foz do Amazonas. Em ofício enviado ao IBAMA na noite desta segunda-feira, o MPF aponta que a liberação de novas perfurações por meio de simples autorização, anuência ou alteração de condicionantes na licença de operação número 1684 de 2025 descumpre normas ambientais, ignora impactos cumulativos e contradiz as informações prestadas à sociedade e à justiça. O documento é assinado por procuradores da República que atuam no Pará e no Amapá e foi endereçado ao presidente do IBAMA, Jair Smith, e à diretora de licenciamento ambiental do Instituto, Cláudia Jeane da Silva. A licença de operação número 1684 de 2025 autorizou a perfuração de apenas um poço exploratório. No entanto, a Petrobras solicitou a ampliação da licença para incluir mais 3 poços contingentes, além de testes de formação e o abandono definitivo dos 4 poços no bloco FZA-M59. O MPF argumenta que avaliar o impacto de uma única perfuração é completamente diferente de analisar os efeitos de múltiplas perfurações. O MPF argumenta que avaliar o impacto de uma única perfuração é completamente diferente de analisar os efeitos de múltiplas perfurações. O aumento do número de poços amplia o tempo da atividade e interfere na intensidade e na frequência dos impactos sobre a fauna, a flora e as comunidades tradicionais da região costeira, como indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. Segundo os procuradores da República, a tabela de alternativas locacionais apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental EIA, trazia opções para a escolha do melhor local de perfuração e não uma autorização automática para explorar todos os pontos indicados. A atuação do MPF sobre o caso não é recente. Na requisição, os procuradores da República lembram que em fevereiro foi expedida a recomendação número 05 de 2026 ao IBAMA e à Petrobras. O documento já alertava sobre a obrigatoriedade da análise integrada de todas as perfurações previstas, vedava autorizações por mera anuência, sem a devida atualização dos estudos ambientais e cobrava transparência no projeto de comunicação social junto à população local. Outro ponto central levantado pelo MPF é a falta de transparência e a contradição quanto à duração das atividades. Documentos internos mostram que a Petrobras apresentou um cronograma prevendo perfurações entre os anos de 2025 e 2029. Os procuradores da República sustentam que tentar autorizar novas etapas sem atualizar os estudos ambientais configura fraude ao processo regular de licenciamento, viola o princípio da precaução e prejudica a fiscalização e a participação social. O MPF destacou ainda que relatórios do próprio IBAMA apontaram a necessidade de esclarecer diversas falhas e pendências técnicas por parte da empresa, como falta de apresentação dos projetos completos de perfuração dos poços contingentes, necessidade de esclarecimentos sobre alterações operacionais após incidente ocorrido na perfuração do poço, adequações na unidade de perfuração marítima Maralina Star, NS-43, para recolher cascalhos da fase de reservatório e realizar testes. Atualização da modelagem numérica com base na base hidrodinâmica da margem equatorial e ajuste nos planos de emergência e proteção à fauna e atualização do plano de referência do empreendimento para fins de cálculo de compensação ambiental. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Júnior Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, pouco mais de um mês nos separa da eleição do dia 4 de outubro, e por isso, esse assunto deve estar no centro de nossa preocupação. Afinal, como diz o ditado, a informação gera a ação, enquanto a desinformação gera a conformação. Nesse editorial, quero relembrar nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um para que a política no nosso Brasil esteja de acordo com a mensagem cristã, mensagem que quase todos os brasileiros professamos. De acordo com o que Jesus nos proclamou, Deus é Pai com coração de mãe. E então todos somos irmãos e formamos uma só família, e as regras que orientam os relacionamentos não podem ser a lei da selva, onde vigora a lei do mais forte, mas a lei da família, onde a prioridade pertença ao mais fraco. Ora, se acreditamos de verdade na mensagem de Jesus, devemos construir e viver uma sociedade que seja verdadeiramente cristã. Devemos fazer que a sociedade seja verdadeiramente uma família, onde quem tem autoridade tenha coração de pai, ou de mãe, ou de irmão. Amigo radiovinte, me desculpe se insisto nesta responsabilidade no campo político, mas infelizmente no Brasil de hoje existe muita, demais, omissão que beira a covardia. Diz um ditado que o maior pecado que existe não é o mal que a pessoa comete, mas a atitude covarde da pessoa boa que permite que o mal seja feito. Covardia. Que atitude feia, que atitude péssima, escondida, encoberta, às vezes até disfarçada pela frase "eu não me meto em política". Covardia, um pecado de omissão, camuflado de espiritualidade. Vamos lembrar que no dia do juízo final, o critério que o juiz universal vai usar para a salvação não vai ser a pertença a uma igreja, nem a fé num Deus, nem a prática de devoções espirituais, nem o pagamento do dízimo. O critério da salvação eterna vai ser a prática concreta do amor ao próximo mais necessitado. Vamos lembrar também que a prática desse amor concreto pode ser aquilo que tivermos feito pessoalmente, mas poderá ser também aquilo que tiverem feito em nosso nome os representantes políticos, pois fomos nós que os elegemos e eles agem em nome nosso. Nós os autorizamos para agir em nome nosso. Vamos pensar, vamos avaliar, vamos conversar com os amigos e no dia 4 de outubro vamos votar como votaria Jesus se vivesse hoje. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.518 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Joelma Viana e João Carlos Moraes. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite. Thank you.